pessoal, estamos começando mais um Wineverso, seu podcast do mundo do vinho. O mundo do vinho traz muitos prestígios, né? Tem uma frase de impacto, tem muitos prestígios. Mas aí, às vezes, tem uma dificuldade de entender uma relação de custo-benefício com esses prestígios, com essas vastas possibilidades.
É uma palavra que se usa muito, uma expressão que se usa muito, né?
Uma expressão que se usa. Você, saberia me dizer o que é um bom custo-benefício? É muito relativo, né? Falar custo-benefício no geral, assim.
Exato, exato. É bem relativo.
Eu acho que, pra minha compreensão, é relativo.
Uhum.
Mas acho que pra maioria das pessoas, custo-benefício quer dizer algo barato.
Isso.
Sim.
Eu acho que a gente pode partir desse ponto, que de fato, custo-benefício vai depender do que você tá disposto a pagar, né? Ok. Mas existe um algo no custo-benefício, principalmente quando voltado ao mundo do vinho, que a gente não pode diretamente relacionar necessariamente com o fator preço. E é isso que a gente vai conversar.
Então, o que é custo-benefício no mundo do vinho?
É amplo, essa resposta é ampla.
Uhum.
Essa resposta é uma resposta ampla. Porque, a depender do quanto você estiver disposto ou disposta a pagar, às vezes vai ter uma margem que vai muito no preço.
Uhum.
Concorda comigo?
Sim.
Preço, eu estou disposto a pagar R$50. Aí você está disposto a pagar R$50. Só que às vezes você pagou 20 e gastou uma grana imensa. E às vezes você pagou 50 e teria pagado duas garrafas de 50, porque o negócio foi um bálsamo no seu paladar. Então não é necessariamente sobre o preço em si. É sobre entrega, né, Marina?
Sobre o quanto ele te entrega.
E aí, esse é legal também, você entender o seu paladar, né? Conhecer o seu paladar para você entender também o que é custo-benefício para você.
Exatamente, ou de quem você vai dar, às vezes é um presente.
Exato.
Também. E aí tem muito, eu gosto muito dessa parte da entrega, do benefício. Porque
isso.
As pessoas focam no custo.
E esquecem do benefício.
E esquecem do benefício. Particularmente, quando a gente fala custo-benefício, às vezes a gente usa algumas outras expressões, tipo preço-qualidade. Tem uma que eu gosto muito, bolso-prazer. Bolso-prazer é muito
eu
boa.
Eu gosto muito de bolso-prazer.
Então, uma relação bolso-prazer ou uma relação preço-qualidade, ela te diz muito sobre o quanto você se surpreende com aquilo. Então, às vezes, você pagou… Até o que a Tânia acabou de falar, você pagou R$20 no vinho e você fala, caramba, esse vinho podia custar 50.
Uhum.
Eu pagaria tranquilamente.
Isso.
Ontem mesmo, fui fazer uma degustação e o garçom do restaurante falou pra mim, ele falou assim, nossa, eu servi esse vinho pra uma mesa e eles me perguntaram quanto custava. Quando eles viram o preço, eles ficaram de queixo caído.
Isso.
E nitidamente eu falei pra ele, isso é o custo-benefício. Porque a surpresa deles foi tão grande que eles teriam pagado mais pra receber o mesmo produto.
Eu acho que o custo-benefício, a essência do entendimento de custo-benefício, essa relação bolso-prazer, preço e qualidade, ela é a questão do que esse vinho te entrega. Às vezes você tem um vinho de denominação de origem, uma produção muito mais rigorosa, né, que tem regras para ela caber dentro daquela denominação de origem, para ela sair com aquele selo, aquela referência de denominação de origem, e ela está em torno ali de uns R$50. É o que acontece com a linha do Esteban Martin, né?
Que a gente tem na Wine. Muito bem lembrado, arrasou.
Ela é uma excelente linha de custo-benefício, desde o vinho de entrada, que a gente carinhosamente chama de Estebinha, até o reserva, né? Ele tá num… Às vezes eu já participei de degustações com esse exemplar, que foi exatamente isso. O de entrada, o Estebinha, que sempre tá em torno ali de 40, R$39,90, R$42,90. Ele sempre passeia nesse R$39,90 e R$42,90. E as pessoas pagariam muito mais. Teve quem falou que era um vinho de R$80,90. E é um vinho metade desse valor que a pessoa tinha apostado, né? Porque é um vinho que entrega muito. É uma vinícola que tem vinhas mais antigas no seu vinhedo, né? As vinhas de Garnacha da Esteban Martin tem ali em média 60 anos, 20 a 60 anos, né? Alguns vinhedos. Então, é um exemplar, mesmo que na pegada de linha de entrada, é um exemplar que apresenta uma certa complexidade. É um frutado muito mais concentrado, são toques, são nuances especiadas, tem um frescor muito marcante. É um vinho muito bem elaborado. Você paga pagando ali numa média, geralmente ao longo do ano, numa média de R$40.
E tem outros predicados, porque ele é um vinho adequado para veganos.
Isso.
Ele é um vinho com práticas orgânicas. Então,
de uma vinícola sustentável, que tem o selo de sustentabilidade.
Então, são muitos cuidados, muitos predicados
pra esse,
numa garrafa.
E para esse tinto de linha de entrada, conseguir chegar para você, consumidor final, é uma faixa de preço de R$40. Ele pode variar, às vezes, se tiver alguma ação promocional, ele tá lá em R$38,90, mas ele tá ali na casa dos 40, e você tem tudo isso no exemplar, na casa de denominação de origem, com vinhas mais antigas, com um processo de produção muito mais cauteloso, que tem aí o selo vegano, orgânico, de uma vinícola sustentável, nesse vinho de linha de entrada a R$40.
E eu diria que da linha toda dele, porque depois tem um Crianza… Que também é super acessível.
É
e o reserva que você fica de queixo caído quando
Nossa,
você vai ver o preço.
Já aconteceu também, né, a gente botar o reserva dele na mesa de degustação. E ele ser o preferido da noite. As pessoas darem, assim, um valor 200 mais. E ele era um vinho que gira em torno de R$80.
Por aí. Exatamente.
Muito legal você trazer o Esteban Martin, porque existe esse mito, né? Que vinho bom é só vinho caro.
É, isso
então,
é legal.
Então, eu vou trazer essa pergunta polêmica para vocês duas. Vinho bom é só vinho caro?
Aí a gente bate de frente com o tal do custo-benefício. Porque eu já paguei caro em vinhos que eu falava, não vale isso.
Não entrega o que ele custa.
Exato.
Entendeu? E aí, é a mesma coisa. Você já pagou caro em comida ruim?
Nossa!
Não é uma decepção.
É o pior gasto de
não
dinheiro.
Não é uma decepção.
É pagar caro em comida ruim.
Você pode até se expressar de maneira diferente. Porque quando você paga e aquilo te surpreende, você pode dizer, foi um investimento.
Isso.
Você tem um prazer de dizer isso. Eu investi meu dinheiro. Eu gastei meu dinheiro muito bem.
Uhum.
E quando ele não é, foi que nem você falou. Um desperdício. Uhum. Eu gastei, foi pesado fazer
Nossa,
esse gasto.
Já aconteceu. Então, acho que já aconteceu com você aí também. De você
certeza.
Pagar algo. Mas aí que tá. Não é sobre eu não gostei no sentido paladar. Não. Porque todo mundo tem sua preferência. Você pode talvez pegar esse estebinha que a gente deu como ideia e falar, ah, pra mim nem é tanto, assim. Meu paladar não é desse vinho. Ok. A gente não tá falando sobre paguei caro, mas eu não meu paladar não foi pra esse vinho. Não. A gente tá falando de paguei caro em algo que não entrega todo o valor agregado que ele tem ali. Ele foi too much. Ele taria, não estaria lá naquele valor de 120, 150, não. Ele estaria mais aqui em 80, 90.
Isso acontece também muito com, por exemplo, um exemplo fácil, roupa.
Uhum.
Não existem
Nossa.
Muitas marcas de roupa. Quantas vezes você paga por uma blusa branca básica?
Uhum.
Um valor altíssimo, só porque ela tem uma marca.
É.
E quantas
Entendeu?
Vezes você paga por uma blusa branca básica, num valor alto até, mas… Algo, ela dura mais.
Sim,
o tecido,
sim,
é,
o tecido.
É bom, ela te veste.
Nossa,
ela,
então, eu tenho muito
é
isso com jeans.
Isso.
Roupas jeans. Calça jeans,
sim.
Pra mim, eu não pago barato. No sentido de, pra mim, o que é o barato? É a durabilidade. Eu dei uma época 300 e tantos num jeans, mas isso tem, sei lá, quase 10 anos. E o meu jeans é na mesma cor praticamente até hoje. É o meu tal do jeans viajante. Ele anda sozinho. Uhum. E ele tem. Então, assim, então 10 anos de uso de um jeans. Que tá impecável até hoje.
E aí entra também nisso que você falou, um valor mais alto. Muitas vezes você paga R$200. Pô, R$200 dá pra comprar um vinho bacana. Mas você compra um vinho de R$200 que você fala, cara…
Que vinhaço.
Que vinho é esse?
Isso também é um bom custo-benefício.
Pagaria 500. Pagaria, se eu tivesse. Poderia pagar mais caro por esse vinho. Porque ele me entregou muito, ele me surpreendeu. Ele realmente justificou.
O preço.
O preço.
Então, eu acho que isso é uma conversa que a gente vira e mexe tem, né? Às vezes um vinho de R$200 é muito maior custo-benefício do que um vinho de 50. Porque não é sobre o preço, é sobre toda a estrutura que esse vinho tem, toda uma história também, uma questão de qual é a vinícola que é de origem. Quer uma outra dica? A linha Partridge da Vinha Las Perdices.
Nossa, o rosé é impecável.
Ele é custo-benefício da linha de entradinha dele, que é onde a gente tem o Flying, né? O Partridge Flying. Ele é um custo-benefício que já parte com um vinho de super de entrada, com 6 meses de barricas de carvalho francês e americana, tanto no cabelo Cabernet Sauvignon quanto no Malbec, né? Ele já inicia ali com um processo de produção super rigoroso na linha de entrada e você só vai escalonando para as linhas premium. E é tipo o Esteban Martin, que eu falei, você começa ali em torno de 30 e poucos reais com o Flying, que já vale super, vale além inclusive do preço que ele tem, vale muito além do preço que ele tem. Eu tô falando de um vinho que começa aqui por 30 e pouco, para as linhas lá em torno de 100, 120 reais, que você toma e fala, caramba, que vinhaço.
Que entrega.
Se me falasse que era o valor dele era maior, eu acreditaria. E assim, eu não teria dúvidas, e se eu podendo, comprá-lo. Porque vale muito. O vinho não é só sobre gosto. O vinho, acho que o último do vinho é sobre gosto pessoal.
Sim.
Que a gente tem que caminhar muito, experimentar muitas coisas para entender nosso gosto pessoal. Mas antes do gosto pessoal, tem tudo de proposta, vinhedos, localização, idade da vinha, se é denominação de origem ou não, né? Se tem regras de produção mais rígidas ou não. E aí até esse produto tá aqui na sua taça, no final das contas, e você degustar, experimentar e ser surpreendido positivamente, né? Essa surpresa positiva no final das contas, olha minha mão aqui, ó. A surpresa positiva no final das contas é o que traz muito essa relação do benefício ao preço que você pagou.
Eu achei legal, porque eu acho que a gente deu um novo olhar para as pessoas. Porque o tempo que eu passei em loja, já trabalhei em algumas lojas de vinho, e o pessoal sempre fala, ah, eu quero um vinho custo-benefício, assim, bem baratinho.
Uhum. É. Eu não e diria aí, que ele é custo-benefício necessariamente, né? Fala assim,
exatamente.
Você quer ver um barato.
Às
okay.
vezes você quer pagar muito barato e tem uma expectativa alta pelo uhum. vinho. Então é muito importante alinhar essa expectativa.
É uma boa.
E é muito mais gostoso ser surpreendido do que decepcionado.
Exato.
Então, quando você for surpreendido, independente do valor que você pagar, acho que vale a pena ter esse olhar do tipo, poxa… Foi muito bacana esse investimento.
Foi além
que eu
da
fiz.
Expectativa. Você trouxe algo que é muito bacana para esse tema, que é alinhar a expectativa.
Sim.
Um vinho de em torno de 30 reais pode te dar uma surpresa extremamente positiva também. Ninguém tá falando que não. Pelo contrário, estou trazendo linhas para você. Eu falei da linha Esteban, né? Eu falei da Esteban, falei da linha Partridge, da vinha Las Perdices. Agora eu vou trazer a linha V9 da Ventisqueiro, que também tem, a gente também tem desde os de entrada até os mais barricados, né? Que são as linhas mais premium dentro do V9, né? Que a gente tem no Cabernet Sauvignon e no Carménère. São vinhos em torno de. Bota aqui os de entrada, tanto no Partridge Flying, quanto no Estebinha, carinhosamente apelidado, quanto o V9 mais simples, eles estão aqui todos em torno de 40 reais, os primeiros vinhos da linha. E são vinhos fantásticos, que se você colocar na roda, todo mundo vai se surpreender, porque são extremamente bem feitos. Eles têm identidade. Você toma e você sabe que é um vinho espanhol elaborado pela vinícola Esteban Martin. Você sabe que é um vinho argentino elaborado pela vinha Las Perdices. Você sabe que é um vinho chileno elaborado pela vinha Ventisqueiro. Porque eles têm a identidade dessas vinícolas bem elaborado desde as linhas de entrada. E se você coloca na mesa, numa degustação aí com mais gente, as pessoas vão falar. E aí se você no final fala, tipo assim, ih, paguei 10 reais, minha, pro E você fala assim, nossa, eu paguei R$42,90. A pessoa fala, o quê? E eles entregam maravilhosamente bem. Então a gente não tá falando que um vinho nessa faixa de preço não vai te entregar coisas boas. A gente tá falando pra alinhar as expectativas do que você espera de um vinho de X reais. Porque custo-benefício não está focado no preço. Está focado na entrega do produto.
Eu acho que é uma mudança de olhar mesmo,
É uma
né?
mudança de olhar.
Olhar muito mais pra entrega, pro quanto você foi surpreendido.
Uhum.
Eu acho que isso é importante. Quanto que isso me… Quanto eu gostei, quanto me surpreendeu, quanto eu esperava e quanto me entregou, isso. né?
E de novo, a dica é experimente, se permita.
Exatamente.
E é isso,
entra
sabe?
No site, no app da Wine, temos ali uma vasta gama, possibilidades de vinhos.
Vá até uma wine loja também, os consultores estão lá pra te… receber com todo carinho e também pra te indicar, orientar os melhores vinhos que pode ser possível.
E vou dar outra dica. conta pra gente. Porque quando você conta pra gente, lógico, posta nas redes sociais que a gente vai ficar feliz, marca Wine Vinhos, Wine Lojas. Mas quando você avalia no app, isso ainda te dá cashback.
Olha, e ajuda outras pessoas a realizar a compra também. Seja convincente.
E te ajuda também a comprar outros vinhos, né?
A gente só tem vantagens.
E mais uma, te ajuda a lembrar o que você achou desse vinho.
Ah, isso é muito bom.
Porque muitas vezes você fala, eu tomei um vinho, eu não lembro qual era, eu gostei muito.
Aí, tá lá,
aí você
anotadinho.
Abre seu app… Poxa, minha última compra foi essa. O que eu achei desse vinho? Vai lá dar uma olhadinha. Isso
meninas,
ajuda.
Muito, 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 muito obrigada.
Foi
é muito
prazer.
Bom falar de custo-benefício, porque toda vez que a gente conversa isso com o cliente final, isso gera pano pra manga, né? E gera, como a Má falou, a trocar a perspectiva, trocar o olhar sobre preço, né? E isso ajuda bastante a entender, assim, a possibilitar que a pessoa se permita no mundo do vinho também, que é muito bacana. E vocês? O que, que vocês acham sobre custo-benefício? Porque também tem isso, né? O que, que é um bom custo-benefício para você? Conta pra gente. Conhece essas linhas que a gente indicou aqui? Se elas são um excelente custo-benefício, mas você já conhece? Então já corre pro site, pro app, já faça sua compra, faça a prova você mesma.
É isso. Um tintim para acabar?
Um tintim para acabar.
Tintim.
Beijão.
Até a próxima.
Até a próxima.